Oi, eu sou o Vinícius Lopacinski.
Eu sou a Helena Torinho.
E esse é o Arquitetura de Boteco.
Como ainda estamos de quarentena, apesar da cidade estar abrindo, eu também... A gente já falou o que a gente acha sobre isso. É, basicamente, então, a gente tem duas coisas para falar, né? Duas pautas, que são Covid ou coisas que estamos assistindo.
É, entretenimento de uma maneira geral, né?
Televisivo.
É, televisivo. A gente fez um episódio sobre o Aquarius, que tem toda aquela treta lá, né, da questão de Recife, blá, 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 blá. Aí a gente fez dois episódios sobre o Covid, e agora viemos de novo com o quê?
Com filme!
Porque a gente é diferentão, a gente não gosta de fazer repetida, aí a gente vai fazer de novo agora.
É, a gente, então, assistiu a um filme que é de 2017, que se chama The Florida Project. Eu acho que no Brasil, pelo que eu vi, saiu com o nome Projeto Flórida, né?
O filme foi lançado em 2017, gravado em 2016, durante 2016, lançado em 2017. É, foi dirigido pelo diretor Sean Baker, que é um novato aí na área, um moleque aí,
e,
né?
Recém-formado.
E ele é também roteirista do filme e tem um amigo dele que
é o Chris... É o corroteirista.
Que é o corroteirista e, na verdade, a ideia do filme meio que veio dele, né?
É, o corroteirista chama Chris Burgock. Vamos contextualizar um pouco só no geralzão. Há uns anos atrás, a Flórida era o lugar dos velhinhos dos Estados Unidos, né? Tipo, todo mundo falava que quando você ficava velho você ia pra Flórida porque era quente, lá não neva e tudo mais. Então, que era um ótimo clima pros velhinhos. Aí... A Flórida era o estado dos asilos.
Artrite atrás não grita no frio, entendeu?
Exatamente. E aí, como a gente sabe que os Estados Unidos é no hemisfério norte, tem lugar que quando é frio, é frio.
Uhum.
E aí, a Flórida, então, era o estado dos asilos. E aí, a mãe desse Chris Burgock morava no asilo. E aí, passeando por lá, que ele teve a ideia do filme. A gente vai falar aqui um roteiro básico daquele jeito que a gente sempre faz. Ou seja...
Contém spoilers.
É.
Então, assim, ó, se você ficou interessado no filme, mas não quer spoiler, assiste primeiro e depois ouve a gente.
É.
Porque a gente vai falar sobre tudo do filme. O filme se trata de...
Conta...
É, nada. Meio que fala de nada, né?
É um cycle, né?
É tipo assim...
Filme, versão longa-metragem.
Versão longa-metragem. Então, assim, é a história de uma mãe que mora... É uma mãe jovem, né?
É.
Acho que não fala a idade dela.
Então, eu li num lugar que dizia que ela tinha 22 anos. Eu falei, aonde que isso aparece no filme?
Não me lembro. Mas eu acho que eu ia chutar uns 24, por ali. 22, 24, por ali. E ela tem muita dificuldade de criar a filha, porque ela não tem grana. E aí, se você não tem grana... Você não tem emprego. E aí, se você não tem emprego e não tem grana, não tem onde morar.
Uhum.
E aí, quando... Lá nos Estados Unidos, aconteceu esse movimento dessas pessoas irem morar nos motéis. Essa mãe, ela mora nesse hotel que chama Magic Castle.
Que é tipo aquele motelzinho de beira de estrada.
É, aquele assim, classiquinho, né? Assim, né?
Que a gente vê nos filmes
que
americanos.
Que a gente vê nos filmes americanos. Que tentou... E assim,
aqui
né?
No Brasil não tem muito, né?
Não.
Daquele jeito, assim.
É, e motel, gente, assim, não precisa falar. Mas motel que a gente fala não é motel igual aqui no Brasil. É motel... É porque é
não
um motel...
Não tem espelho no teto.
É, não tem espelho no teto, cama redonda. Sabe? Lacre na tampa do vaso.
Não, esse tem.
É?
Eu entrei no site lá do Magic Castle pra ver a diária e
olha,
tinha...
Olha, então tá bom. Tem lacre no...
Tem lacre na tampa do vaso. É porque, assim, o filme ele tem uma perspectiva diferente, que é um negócio interessante. A gente acompanha, mais ou menos, a criança.
Uhum.
E aí a gente vai meio que entendendo de relance esse contexto da mãe. Mas o que a gente fica acompanhando é a menina, que chama Mooney,
uhum.
E ela fazendo as diabetes lá dela, de criança, né? Então, tipo, é verão. Na Flórida,
ela tá de
férias. Na Flórida dizem que é sempre verão, né? Mas, tipo assim, tá no, na estação de verão, a menina tá de férias e aí ela tá aprontando poucas e boas no motel e nos arredores, né?
É. O roteiro é meio que isso, né? Ele caminha pra lugar nenhum, assim, né? A gente vai acompanhando essa menina fazendo as macaquices dela, assim, né? E ela tem dois amiguinhos, né? Que é o Scooty
e a Jancy.
E aí vai mostrando. Eu acho que tem uma coisa meio, tipo, conta comigo. Lembra do filme?
Ai, eu amo
Eu Conta amo Comigo. Esse filme também. Mas essa coisa, assim, dos amigos que se juntam pra fazer alguma coisa.
Que é meio que nada também,
é,
né?
Que é,
exato. É fazer coisa de criança, assim.
Coisa de criança.
Vamos subir na árvore, vamos caminhar até ali, tomar sorvete. É meio nada.
Que isso, inclusive, a gente tocou quando a gente falou lá do design de brincar, né?
Uhum.
Que é exatamente isso. Criança brinca com nada, né?
É.
Criança inventa brincadeira ali. E é isso que eles fazem. Eles ficam ali correndo nos corredores do motel, infernizando o Bob, que é o...
O Willem Dafoe.
Que é o Willem Dafoe, que ele é o, tipo...
O manager, né? Como ser, tipo...
Gerente.
É. Mas você acha que ele mora lá? Eu fiquei entendendo pelo filme que ele mora no motel. Então, ele seria, tipo, um síndico?
Eu acho que...
Síndico do zelador?
Isso que eu ia falar. Eu acho que ele tá mais pra zelador, porque ele faz essas funções de... Pintura do motel,
é.
Né? Tipo, ah, ele que consertou o ar-condicionado, a máquina de gelo e tal, tudo mais. Então, acho que ele é mais um zelador, assim. Se tem uma coisa que essas crianças conseguiram mostrar nesse filme aqui, assim, criança pode ser endemoniada. Eu já fui uma criança endemoniada.
Não, toda criança é demônio.
Você já foi. Já e fui. Hoje a gente odeia criança endemoniada.
Mas, então, esse filme foi bom pra eu me questionar sobre os meus limites. Eu falar, talvez eu tenha que ser um pouco mais tolerante. Porque eu fazia essas mesmas merdas.
Uhum.
E se ninguém me matou até agora, que nem eu quero matar essas crianças, eu vendo a criança no filme falando, eu quero matar essa criança. E aí depois, quando eu lembrava, eu falava assim, bom, ninguém me matou, né? Então talvez...
Então, calma, pode ser que... E aí você vai acompanhando essas brincadeiras, essas coisas que vão acontecendo, enquanto isso vai ali sendo respingado ali, né? Como que a mãe da Mooney, que a Hayley ganha a vida, mas o lance é que durante todo o filme você não entende direito como que ela ganha aquele dinheiro. Mostra ela ali comprando perfume falsificado pra vender na porta de hotéis maiores e tal, tudo mais. Mas parece que é aquilo que ela ganha grana, né?
É, mas é porque você fica vendo assim que ela não tá indo pelas vias legais fazendo dinheiro, né?
Sim.
Tipo assim, aí ela tem uma amiga no condomínio, que é a mãe do amiguinho da Mooney, que é o Scully. A Ashley trabalha de garçonete num diner.
Uhum.
Então você fica vendo até que elas... aquele negócio do dinheiro suado mesmo, assim, sabe? Tipo, eu tenho que dar um jeito de conseguir uma grana e não sei o quê. E cada um vai dando o seu jeito, a Hayley vai dando o jeito dela. Só que isso vai aparecendo no filme muito aos poucos. Então, até você entender a dimensão da parada, demora, né?
Demora. O filme...
Você quase que vai entender só o final.
Exato, né? Assim... Sei lá, 20 minutos de filmes finais, assim, que a trama dá aquela virada e você entende qual que é o contexto real da parada.
Nesse sentido, é meio Tarantino.
Não acontece nada.
Não tem aquele sangue do Tarantino também, tá? Quem gosta do Tarantino aí não vai assistir achando que é igual.
Não, é só a referência de não acontece nada até que acontece.
Exato.
Então é isso, assim, roteiro meio nada, mas é... Mas te prende também, né? Você fica ali assistindo e você fica meio... Não tá indo pra lugar nenhum, mas tô aqui assistindo até agora, né?
Assim, eu acho que primeiro que pra arquiteto tem um apelo visual, então você acaba ficando preso ali na fotografia e tudo. E pra era do Instagram ele também prende muito, né?
Uhum.
Porque o filme, assim, a fotografia é basicamente um cupcake de unicórnio.
É lilás com verde.
É, verde menta. Assim,
verde menta.
É, como é que é?
Verde água. Isso. Ou azul piscina, sei lá. Essa...
que pra mim é verde água.
Sei lá, essa rapaz aí. É essa paleta, é lilás.
Um rosinha claro. Esse que é da menina,
que,
né, as roupinhas da menina.
E esse verde azul que vai aparecendo aí. E... A fotografia, assim, é muito foda. As cenas são lindas, né? Ele consegue, assim, trazer as iluminações, assim, do céu ficarem da mesma cor do figurino e da locação e tal, assim. É muito bonito, muito bonito.
É, aí, assim, coisas técnicas. Ao contrário do Parasita, esse filme foi todo em locação.
Uhum.
Então, eles fazem esse motel que chama Magic Castle, Castelo Mágico, e... Ele foi gravado num motel que existe, que chama Magic Castle Inn.
Inn.
And Suites. E aí eu entrei no site do Magic Castle Inn and Suites, que é em Kissimmee, na Flórida. Ele é tipo uma cidade satélite do parque de Orlando. E ele fica numa estrada, tanto é que ele não fica meio que nem em Kissimmee, nem...
Em Orlando.
É que eu não sei se é Orlando ou
é porque o parque não é em Lake Buena Vista.
Então, é isso. Ele fica entre Lake Buena Vista e Kissimmee. Aí, ele tem uma avaliação de 6 de 10 no TripAdvisor.
Mais ou menos, né, gente?
Que é mais ou menos, mas é acima da média ainda.
Aham, tá ótimo.
E é mais ou menos 210 a diária, reais, tá?
Reais.
E aí agora, quem tá vendo aí que tem nota nova de 200 reais e que tá vendo o que que tá valendo a nossa moeda, você começa a achar que 210 a diária é um preço muito razoável pra você ficar.
É. Então, e aí tem o Magic Castle e tem um outro hotel meio vizinho, né? Que é esse que chama Futureland.
No filme ele chama Futureland e na vida real ele chama Paradise Inn.
Paradise Inn, gente.
Ah, não. É, eu acho que era assim... Na hora que... Porque ó, antes do filme ser feito, ele teve uma pesquisa de campo e tal. Aí eu acho que ele chamava Futureland. Que aí, quem, na hora que fizeram a pesquisa, foram mapeando esses motelzinhos e falando assim, nossa, achei o lugar perfeito, sabe? Se ligar, tava, achei o lugar perfeito. Aí, beleza, na hora que eles foram gravar, aí os motéis tinham passado por um tapinha de fachada, tipo um embelezamento. E esse, Paradise, tinha mudado de nome. Então eles voltaram atrás pra no filme continuar Futureland, mas parece que ele tinha mudado de nome no processo, sabe? Chegava lá e falava, ih, menino!
mas tira esse, como fala, esse letreiro.
Esse letreiro, é. E a outra coisa que eu tava lendo é que a produtora, que é a irmã do Sean Baker, que se chama Stephanie Youth, ela, tipo, deu uma sujada, entre aspas. Ela fez um downgrade assim, no tapa que os motéis tinham recebido, mas eu achei que não dá pra ver no filme, assim, eu tava achando tudo muito bom, sabe?
Não, tava muito bom,
é, tipo, muito conservado.
Externamente, pelo menos, né? É, assim, cara, tudo que tá ali em volta dos parques são contaminados por essa onda, né, do que seria esse mundo mágico e tal, não sei o que. Futureland é o nome de uma área do Magic Kingdom.
Ah.
E Magic Castle, tipo, faz referência a Magic Kingdom, um castelo lá.
E o castelo da Cinderela.
Da Cinderela e tal, tudo mais. Então, anota isso aí, pega essas informações que vai virar caldo ainda isso.
É meio bizarro isso também, né? Quando você pensa que um aparato do tamanho que é a Disney no entorno, acho que a gente não se toca. Quando a gente fala da Disney, a gente fala, ah, é a Disney, não sei o que, não sei o que, mas tem um negócio em volta, assim. Todo acontecendo, todo um babado acontecendo em volta que acaba passando, fica na sombra, e o filme, na verdade,
é sobre isso.
É dessas coisas que estão à sombra, essa sombra gigante que o Castelo da Cinderela joga no entorno, né?
A dualidade, né? Da mãe que mal consegue sustentar a filha, para as pessoas indo, tipo, gastar a grana e tal, não sei o quê, levando o filho para se divertir nesse mundo mágico, né? Então é uma dualidade muito grande e que realmente a gente esquece, né? E que eu acho que tem uma parada meio que nem acontece com Las Vegas, assim. É uma cidade que tem uma função ali, né? Muito específica, né? Tipo, Orlando, Kissimmee, Lake Buena Vista e tal. Funciona em função dos parques da Disney. Assim como Las Vegas funciona em função dos cassinos e tudo mais. E aí acaba que essa, eu gostei da expressão que você falou, essa rebarba, né, da Disney e tal, tudo mais, são as pessoas que estão trabalhando para esses turistas e tal, tudo mais, mas assim, essas pessoas não têm acesso às coisas que os turistas consomem.
Então, e eu tava lendo que Kissimmee mesmo acabou virando quase que um alojamento não oficial dos trabalhadores da Disney. Então, o carinha que tá lá segurando o balão, o cara que vai entrar na fantasia do Mickey... Sabe? Tipo, a atriz que vai fazer a, sei lá, a princesa aí da Frozen, vai fazer a Elsa lá na...
A Let It Go.
Esse pessoal todo vai meio que tentando ficar perto do trabalho, assim. E, aliás, com o contexto do Covid, tem essa situação. Você falar, essa cidade que as pessoas iam só por causa desse aparato, o que é que elas viraram hoje? Elas são um deserto? O que é que sobrou lá, entendeu? Já que não tem esse fluxo de turista, até a gente não comentou isso no episódio, mas tem um questionamento do que vai ser o turismo a partir de agora, porque...
Até porque a Disney ficou fechada aí um tempo, né, durante o Covid, e eles reabriram, E, assim, na semana de reabertura, viram o número de infectados em Orlando aumentar, assim, tipo, exponencialmente.
Uhum.
Não precisa explicar que foi o parque, né?
É,
então, assim, realmente vai ter que mudar esses parâmetros do turismo e tal. É uma questão a ser levantada. E também, tipo, de ficar próximo dos parques, né? Que é esses movimentos pendulares,
uhum,
né? A gente quer diminuir o nosso tempo de deslocamento até o nosso trabalho, pra gente ganhar qualidade de vida e tal,
uhum,
tudo mais. Mas quando você sai ali do centrinho, você se depara com a verdade do que é a cidade, né?
Uhum.
De quem é que tá fazendo essa cidade girar, né?
Então, e esse negócio que... da gente pensar que as pessoas não ficam na Disney, né? Tipo assim, as pessoas vão, usam e vão embora e não sei o quê. Tem esse conceito do não lugar, né?
Uhum.
Que é o lugar onde ninguém fica, ninguém permanece. Então, você vai no parque e vai embora. Volta pro seu estado, país, o que quer que seja. É, estradas, aeroportos, né? Motéis,
uhum,
e tudo. E aí o filme joga uma luz em cima desse... sei lá, do que a gente entenderia como vazio, mas
uhum,
que na verdade não é vazio, né? Ele está sendo ocupado, existe uma vida ali, aquilo é um lugar de permanência para algumas pessoas, e são pessoas ou realidades ou coisas assim que a gente escolhe não ver. Ainda, e o negócio é esse, ainda mais do lado de um contexto que nem uma Disney da vida, né?
E aí, assim, tem uma cena maravilhosa de um casal de brasileiros
Ah, é.
que toca bem exatamente nesse ponto, né? Que é assim, estaciona um táxi lá no Magic Castle, e aí desce um casal, assim, bem coxa, né? E aí a mulher, assim, ela fica horrorizada, meu Deus! Tipo, vê aquelas crianças, né? Tipo...
As crianças de noite, né? A galera chegando lá de noite, aquelas crianças lá tudo lá de
É, e
fora.
aí, assim, você vê a mulher super incomodada, tipo... E aí que entra a fala dela, assim, ah, parece que eu tô numa
É,
favela.
isso aqui parece uma
Isso aqui
favela.
parece uma favela. E, gente, é um motel, sabe? Então, assim, mostra essa cegueira dos turistas para o que é a realidade em volta dos parques. E aí ela começa a dar uma pirada e fala assim, de jeito nenhum, eu já vim aqui várias vezes, a gente vai começar ligando para não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê, eu não sei o quê. E, assim, uma pessoa super petulante, né? Que... acha que manda em tudo, que tem todas as vontades, dentro de todos os privilégios dela, ainda, tipo, solta umas asneiras dessas, e é muito chocante, assim, e vou ser bem sincero, eu amei que foi com brasileiro, porque é desse jeito, brasileiro é muito folgado e escroto, velho.
Eu já ouvi isso de várias pessoas também. Aliás, além de todo esse trelele da menina falar não sei o que, que é favela, não sei o que, nananana, tipo assim, que tem essas coisas, eu tava lendo uma reportagem, porque no Magic Castle Inn, de verdade, aquilo acontece, né? Pessoas moram nele de verdade e tal e tal. E aí, na matéria, eles chamam as pessoas que moram no motel de sem teto. E eu fiquei meio assim, quê? Por quê?
Elas estão ali morando em algum lugar. Elas estão pagando como se
Exato.
fosse um aluguel, então elas
Sim,
têm teto.
elas têm teto, mas elas são consideradas homeless. Aí eu falei, aí tinha até o relato de um
Eu
cara,
só acho
eu só acho
engraçado.
engraçado, porque tinha até o relato do cara dizendo assim que ele não conseguia pegar financiamento ou empréstimo no banco e tal, porque ele não tinha um comprovante de residência, entre aspas, porque ele morava num hotel que teoricamente não é residência. Eu falei, ah tá. Mas assim, nos filmes da Sessão da Tarde, nos livros dos romances que a gente lê, os magnatas, em todos os scripts hollywoodianos, o essencial que a gente imagina do cara muito rico, bem-sucedido, o cara mora num hotel.
É num Hilton.
No Hilton. Mora no Hilton, mora nos hotelzão lá de Nova York, não sei o que, não sei o que lá, e a gente acha que é, tipo, muito massa. Ninguém chama esse cara de sem
Ninguém
teto.
chama.
E o
E aí?
hotel também não é casa.
Que diferencia essas pessoas, né?
Exatamente. Tem um negócio que eu fiquei achando só ruim, né? Eu te falei, que é essa menina, a fala da menina, ela fala primeiro isso, ela fala assim, tipo, aqui tá parecendo uma favela, isso é o quê? Um projeto? E aí eu já fiquei meio com birra. Eu falei, quem foi esse tradutor que botou isso aí? Porque aqui no Brasil a gente não fala projeto, a gente fala favela. Tem essa palavra em inglês que eles falam project ou projects, que são para habitações sociais, né? Então. Que são essas casas subsidiadas pelo governo. E aí, em inglês, eles falam projects para isso. Então eu gosto também que o nome seja The Florida Project, fazendo essa, esse, dando abertura para você ler isso como um projeto, apesar de não ser, porque é um motel, então não é subsidiado pelo governo e tal, mas ele é ocupado por pessoas que precisariam de habitação social. E era o nome, The Florida Project, era o nome da Disney antes de ser Disney. Quando ela começou a ser pensada, quando o Walt Disney comprou o terreno, na hora que ele contratou o projeto, eles chamavam assim, The Florida Project. Então, é interessante, né? Eu achei bem, bem legal, do, se foi o Sean Baker, né? Valeu, Sean, assim.
Esse hotel, ele fica com uma cara de cortiço, assim, né? Então, em tese, exato, em tese, as pessoas não podem permanecer ali por mais de um mês. Mas dá pra ver que tanto o zelador quanto as próprias pessoas vão fazendo uns movimentos, assim, de troca de hotel, passam uma noite num outro hotel e volta e tal, não sei o que, pra eles conseguirem continuar morando nesse lugar que vira um cortiço, assim, né? Então, existem relações internas ali das pessoas, elas se conhecem, as famílias se conhecem, os filhos brincam uns com os outros. Tem uma cena de um cara indo embora, né, com o filhinho.
Eu achei essa cena tão triste, que assim, aí, ele dá todos os brinquedos.
Que aí o pai vira uma caixa de brinquedo, aí o pai fala assim, não vai dar pra levar.
Não tá cabendo mais
não
um
vai,
carro.
Lá em New Jersey, eu acho, eu compro pra você novos brinquedos. E aí mostra o pai desse menininho se despedindo das outras crianças, porra, como se fosse ali, né, família. Então... É um giro, assim, né? De você ver a arquitetura motel e pensar naquela utilização como pendular dos turistas e tal, tudo mais. E você se depara com uma outra realidade.
A realidade de um condomínio, né?
A realidade de um condomínio.
Você tem, quem mora em condomínio que tem um grupinho, você tem várias crianças da mesma idade, você tem os seus amigos do condomínio, sabe? É exatamente aquilo que acontece, né? Então, eu não sei, eu acho que sempre mostra mesmo que a gente, as relações sociais acabam se sobrepondo, assim, a função, entre aspas, né, a função primária da arquitetura, assim.
E aí, eu acho que a Helena começou a falar, mas não tenho certeza se ela chegou a terminar a história do Chris
Burcock,
que ele tava indo visitar a mãe dele.
Em Kissimmee.
E aí, ele passa... Pelo Magic Castle. Não, pelo Magic Castle, mas passa por um motel.
Desse
de beira de estrada. E é super comum lá ter como se fosse uma área de piquenique, assim, tipo, perto dos motéis e tal, tudo mais. E aí quando ele vê. O lazer, né? E aí quando ele vê aquilo, que ele fala: opa!
Tem umas crianças brincando ali.
E essas crianças não estão dentro do contexto parque da Disney.
É, tipo, que elas não tinham cara de turista, não estavam com camiseta da Disney, assim, ou brincando com coisas temáticas do parque. Então ele falou, aí comentou com a mãe, quando chegou na casa da mãe, ele comentou com a mãe, e a mãe falou assim, sim, essas crianças moram no motel, né, tipo... Aí que ele falou, eita, carai...
Isso lá em 2011.
Aí ligou pro Sean Baker, que era o brother de Facu. Falou, ei, olha, vi isso aqui, não sei o que. Você acha que a gente consegue transformar em roteiro, não sei o que? O Sean Baker falou, sim. E aí parece que eles fizeram. E aí na época que eles estavam, sei lá, escrevendo tudo, não sei o que. Ou já tinham terminado, assim, tinham recém terminado. Saiu aquele Indomável Sonhadora. Que era o filme do Katrina. Também de uma mãe e uma filha, porque né, o roteiro do Florida Project é a relação mãe-filha e tal. Aí saiu esse. Também estavam levantando se a menina ia ser indicada pro Oscar, ia ser Indomável Sonhadora, né? Porque também era uma menina bem novinha e parece que atuava pra caramba, assim, eu não vi o filme. E aí eles não estavam conseguindo vender o roteiro pra ninguém.
Porque já tava, tipo, meio semelhante com o que tava acontecendo aí.
Tipo, e tem todo esse lobby também, né? Do que vai lançar, do que não vai lançar. Se já tem um roteiro parecido, se não tem. Se o seu roteiro tem força suficiente pra brigar com esse. Blá, blá, mó negócio. Aí eles engavetaram.
E aí, isso foi em 2011. E aí, nesse meio tempo, o Sean Baker fez um filme que chama Tangerine, que foi gravado todo com iPhone. O filme inteiro.
É um longa.
E é um filme, eu assisti também. Incrível, fotografia incrível, mostrando que dá pra fazer muito com pouco. E aí ele fez esse filme, que aí tem uma temática totalmente diferente, não toca Aliás, toca em coisas semelhantes, mas não é a mesma temática. E aí depois, em 2016, eles gravam o Florida.
Porque quando o Sean Baker fez o Tangerine, aí ele começou, aí os olheiros, né, começaram a falar.
A galera falou, oxe, quem que é esse menino aí fazendo filme de iPhone, foda assim?
É, chama ele pra conversar. Uhum. E, assim, a gente até comentou antes de gravar, né, que o iPhone, a propaganda do iPhone 5 era você fazer filme, gente.
Uhum.
Eu lembro da campanha que era, tipo, chamamos um cineasta foda e ele, esse aqui é o filme dele com o iPhone. Uhum. Aí você ficava, tipo, uau, sabe, assim? Bom, enfim. Aí...
E aí, o Tangerine, ele gravou com 3 iPhones, era o que ele tinha de estrutura de câmera.
Todos dele? Será?
Ah, ou tava dos amigos, né?
Me empresta o seu.
Me empresta o seu aí pra eu fazer um filme. Ele tinha...
Ocupei toda a memória, 16 GB.
Era o que ele tinha, eram 3 iPhones.
Aí o telefone do amigo, tá, mas só tem 16 GB e eu tenho
aí no meio, aí no meio da gravação, não, assim, com certeza, assim, com certeza não. Pode ser que eles tenham usado um aparato técnico, assim, sei lá, de uma gravação que sai direto do, tipo, da câmera, mas salva em um, tipo, em um pendrive ou num outro lugar que não seja o próprio celular.
O iPhone só tem o plug de enfiar na tomada. E o fone, P2. Ai, P2, que saudade.
Hashtag saudade. Odeio Lightning. E aí, enfim, aí olharam pra esse cara e aí falaram, nossa, massa... E aí deram uma graninha pra ele, né?
Deram uma graninha pra ele, aí ele conseguiu
pegar. E aí ele conseguiu fazer o filme. Em 2016, depois de 5 anos aí que o projeto ficou engavetado.
Vamos esperar a nossa chance. Não que a gente tenha nenhum roteiro engavetado.
Eu mesmo não tenho.
Não sei nem escrever. Essa ideia de fazer filme com a criança... A menina tem 6 anos no filme, né?
Uhum. Ela tem 6 anos no filme e a atriz tinha 6 anos na época que gravou o filme também.
É, então assim, é uma criança pequena.
Uhum.
Baixa.
Bem pequena.
É. E os dentinhos uhum. de leite. Aí o negócio é assim, tem uma equipe também que eu acho que foi muito foda, muito acertada, a equipe de produção, de...
Direção de arte, fotografia
e tal. Tava todo mundo muito junto, assim. E aí, a galera da direção de arte... Será que é da direção de arte que escolhe isso, a altura de câmera, ou é o diretor? Qual que é a hierarquia do cinema? Qual o sentido da vida? Quando sairemos da quarentena?
Se a mãe de Tereza...
Bom, enfim, alguém decidiu que o filme ia acontecer mais ou menos do ponto de vista da criança. Então, todas as tomadas são mais ou menos da altura da menina. O que é massa, porque a arquitetura fica gigante,
uhum.
né? Tipo assim, os espaços ficam imensos.
O embaixo da escada fica, tipo, um lugar agradável pra eles passarem. Assim.
Exato. Então, tem uma mudança de perspectiva, assim, onde a gente, como espectador, não tem uma noção, como é que fala? Muito total do que é aquele prédio, entendeu? Se ele é grande, se ele é pequeno, se o quarto é grande, se o quarto é pequeno. Tipo, tem umas tomadas que você vê que é apertado, mas ao mesmo tempo não, sabe? Assim, parece que é grande. A menina na banheira parece que...
Uhum.
Cara, é gigantesco, né? O negócio, assim. Não é, um negócio todo meio apertadinho, assim, tal. Então, eu achei isso interessante.
E que é uma realidade, né? Quantas vezes... Eu mesmo, assim, eu lembro daquele foguete do Parque Analídia,
uhum.
lá de Brasília, como se fosse, assim, o foguete da própria NASA, sabe? Ia sair lançado dali, sabe? Mas aí, hoje eu olho e falo, então tem isso mesmo, que quando a gente é criança, né, a gente tende a ter essas memórias comparado com, tipo, a nossa dimensão de corpo, né? Então, as relações de grande e pequeno mudam pra caramba e fica bem mostrado isso no filme, né? Que as coisas parecem grandes.
Uhum.
Gente, cenas deles nos corredores.
Então,
assim.
Eu ia falar isso. Essa, eu acho que é a minha tomada preferida do filme. Que é quando as crianças demonham, né? Aí estão em 4. É na hora que estão todas as crianças juntas. Bem livre, sabe? Botando aquele... Eu ia falar condomínio, tá vendo? Botando aquele motel abaixo. Aí eles saem correndo de um canto do motel. E a câmera... A câmera meio que fica parada no eixo e vai só acompanhando o movimento das crianças, né? E aí você vê aquelas crianças correndo e gritando, e correndo, e gritando, e correndo, e gritando, até chegar na outra ponta do motel. É uma maratona. 42 quilômetros. E a Moni ainda fica pra trás.
Pra, que aí deixa isso explícito, né? Essa escala do... De, assim, como a equipe lá, sei lá quem, queria passar o filme, né? Como ele queria que a gente visse o filme, né?
E nessa hora dá pra ver bem, assim, a cor do prédio roxinha, sabe? Tipo... Cara, enfim, Flórida, pós-modernismo, arquitetura comercial zona mesmo.
E falando em pós-modernismo...
Meu amor.
Meu amor. Cara, pós-modernismo, aprendendo com Las Vegas, Scott Brown e Venturi.
E o Eisenhower.
E Eisenhower.
O monitor. O monitor chatão.
O estagiário. E aí, onde que toca? Gente, aparece assim, de...
O galpão decorado, né?
Que é, o galpão decorado. Então, assim, é uma casca, né?
É.
É uma... E, assim, é uma casca de laranja.
Literalmente.
Literalmente. Rola um restaurante dentro de uma laranja. E, se não me engano, uma das vezes que eu fui pra Orlando, eu fiquei hospedado no hotel que fica atrás desse restaurante.
Nossa, eu sei lá porque minha cabeça completou com eu fiquei hospedado nesse restaurante.
E... aparecem essas coisas, então assim...
tem a loja de...
A loja de presente, que tem um mago.
Gandalf, né? Não é o Gandalf, mas
é tipo,
assim, o Dumbledore. Aí vai da sua trilogia preferida, entendeu? Se você é time Tolkien
ou time...
Rowling.
Que tá cancelado.
Tá cancelado, então a gente tem que ser time Tolkien, tem um Gandalf no telhado.
Exato. Então aparecem essas coisas, né? Que são esses galpões decorados, esses espaços... que externamente tem uma estética duvidosa, ultra comercial, feito pra vender, que toca um pouco naquela questão de Las Vegas, de tipo assim, quando você passa rápido de carro, você tem que ver.
É.
Então você vê aquela laranja, você vê aquele Gandalf e tal, então toca ali no pós-modernismo ali, né?
O que eu acho, assim, que eu tava lendo que é diferente do Aprendendo com Las Vegas é porque... No Aprendendo com Las Vegas, eles falam muito desse negócio do carro, sabe? Então, o prédio tem que... O letreiro, o prédio e tal, ele tem que ser, tipo, exorbitante pra você conseguir ver com clareza e ver na velocidade alta. E aí, as tomadas todas dos filmes onde eles mostram esse prédio fica parecendo um cartão postal até, né? Sim. Porque a câmera fica parada e você vê as crianças vindo de um lado do quadro pra outro, assim, passando. Então, a câmera fica bem paradinha. Wes Anderson, decadente.
Fica a dica.
Exatamente.
Vão aparecer esses prédios super gritantes, esquisitos e tal, tudo mais. Mas no filme, eles são tratados sempre na visão do pedestre, né? É a câmera parada, é a criança que passa de um quadro pro outro.
E sempre... demorado, assim, né?
Nossa, paciência.
Que é lento, assim.
Que tem essas cenas longas, assim, que você meio que não entende por que tá acontecendo, né? Assim, quando mostra essas caminhadas longas e tal... Eu acho que é pra evidenciar também o que, que é pra criança fazer aquilo, sabe? Tipo assim, pra um adulto é só atravessar a rua. Pra uma criança é atravessar um rio, sabe? É. Essa cidade que é Kissimmee, ela é cortada por uma rodovia que vai dar lá no Lake Buenavista. E é tudo muito espalhado, né?
É
tudo muito longe. É o sprawl americano. É tipo assim, é tudo bem baixinho. É Brasília, né?
É Brasília,
é tudo longe e tudo baixo.
É. Que, assim, dá umas paisagens baixas, vai.
Porra, demais.
É, mas, assim, enfim, tem seus prós e tem seus contras. E, obviamente, que seria mais fácil se esses personagens tivessem carro, né? Eles não têm, eles não podem ter por limitações financeiras. Você fica vendo, assim, um pouco daquele do... Não tem jeito, né? Vou ter que caminhar.
É. E tem muitas horas que as personagens ali... Não estão demonstrando esforço em estar fazendo aquilo. Pra elas é a rotina.
É. Não, e para as crianças, então, meu senhor. Não. Porque criança não dirige, né? Teoricamente. Mas aí você vai vendo aquelas crianças andando, indo para todos os lugares, indo pro meio do mato ver as vacas. Aí, tipo, achar a tal árvore lá que é caída, que você fez o... Então, aí tem esse negócio, né? Eu peguei poucas coisas desse cruzamento com a Disney. Então, tem essa cena que elas estão na árvore, que tem do Animal Kingdom, né? Tem na árvore do Animal Kingdom, do Rei Leão, não sei o quê. E eu não fiz essa leitura. Da mesma forma que quando elas vão ver as vacas, E a menina fala, eu te trouxe uma aventura, eu te trouxe pra fazer um safari. Aí também parece que no Animal Kingdom não tem safari. E aí, todas as críticas que eu tava lendo, aí as pessoas assim, ai, como essas crianças não podem ir no Animal Kingdom, elas fazem o safari delas. Eu, nossa, mas eu não peguei isso. Pra mim, elas estavam sendo crianças, entendeu? Assim, então, assim, obviamente, eu não tô querendo dizer que elas não tenham vontade de ir pra Disney, nem nada disso. Mas é, elas estavam fazendo com o que elas tinham.
É porque eu acho que os toques que o roteiro faz com a Disney diretamente são sutis até o filme terminar. Assim, o filme termina de uma maneira bem forte, né? Mas até o filme desenrolar, é sutil. Então, assim, por exemplo, eu já fui à Disney, então eu facilmente, assim, não facilmente, mas eu consegui fazer essas referências. É, tem essa do safari, tem a da árvore, que é até interessante que na hora que elas estão embaixo da árvore tá chovendo, né? E elas ficam ali pra se proteger.
Igualzinho no Rei Leão também.
E aí que tem essa coisa do... Ah, é uma árvore que faz alusão à árvore da Disney, então elas estão se protegendo, tipo, de um mundo externo dentro de uma ilusão mais segura, tipo, sim, mais fácil, sabe? Aí tem a cena... A cena do que eles vão até umas casas
abandonadas. Essa eu não ia pegar
mesmo. Essa eu não peguei, mas na hora que você falou, eu falei, nossa, é verdade.
Né? É, faz sentido, assim, porque eu também já fui, mas eu era nova, sei lá. E todo mundo sabe que eu tenho um problema, né? Não lembro de nenhuma viagem mais.
Tem que refazer todas
as viagens. Tem que refazer todas as viagens que eu já fiz. É, então, mas assim, óbvio, eu lembro de algumas coisas, mas eu não consegui mais fazer. Cruzar, né? Não cruzou.
Então tem essa cena aí também que eles vão lá para essas casas abandonadas, que faz uma referência à casa do terror, casa mal assombrada.
A do existe. Elevador, né? Aquela do elevador?
É a do elevador e tem uma outra também. Que
tem uma outra?
Que é um dos fantasminha mesmo, assim, que é um que você vai num carrinho.
Não,
porque essa é tipo no MGM e aí tem um que é tipo na No Magic Kingdom.
A do elevador é No Magic Kingdom.
Não é?
É sim.
Não é?
É sim.
Não é.
Gente, o que é isso?
Tô falando, moça. E aí essas crianças vão lá e começam a...
Botar a casa abaixo.
Abaixo. Tacar...
Não, porque também, vai. Quando você é criança, dá entulho na mão.
Dá entulho. Eu quero destruir as coisas.
Exatamente. Então eles fazem tudo. Né?
É, sai quebrando janela, quebra espelho, entra dentro dessas casas e tal, tudo mais, até que um gênio, né, decide... Tipo,
é a Muni.
A Muni, né? É. Que é a mais demônio de todas, né?
Ela fala, oh,
olha, uma lareira! E aí inventam de acender essa lareira com um travesseiro e tal, tudo mais.
O negócio sai de controle.
Sai de controle e pega fogo.
Isso eu acho interessante também, porque na hora que ela chama o amigo e fala, cadê seu isqueiro? Aí a cena corta pra eles já na calçada, todas as três crianças
com mostra ele tentando acender.
Mostra ele
acender. E começando a acender só.
Aí depois, já quando tem o corte, essas crianças já estão na calçada com uma cara de bunda, com os olhos assim, gigantes, e falando assim: ah, então você vai pra sua casa, você vai pra sua.
Não conta nada
não
pra
conta
ninguém.
Não conta nada pra ninguém. E aí quando você vê, a casa tá pegando fogo, né? Que virou a atração do.
Ah, é muito bom.
É muito bom.
Nossa, essa cena é muito boa. Que assim. Do hotel, dá pra ver essas casas abandonadas. E essas casas abandonadas são uma referência pra galera. Que a galera fala assim, ah, lá nas casas abandonadas. E aí, enquanto as crianças estão assim, cheio da culpa, querendo sumir do mapa, tá todo mundo, assim, as mães, né? Falando, vem ver, olha que legal. A casa tá pegando fogo. O que será que aconteceu e tal, não sei o quê. Que é um questionamento sobre o que são essas arquiteturas abandonadas, o que é feito disso, quem vai... cuidar disso, né, pra que essas crianças não vão lá e coloca fogo no lugar.
A Flórida sofreu com esse impacto do crash, né, do mercado imobiliário, não sei o quê, e aí tinha um monte de construção que tava sendo feita que foi parada no meio e abandonada.
E aí ficou.
Então também, essa arquitetura residual que a gente vai deixando, achando que, ai, não é nada, que também, se a gente for falar ambientalmente, é totalmente predatório essa bosta aí, juntando entulhos, sem você dar uso, então também não tem algum tipo de estudo ou reforma para um uso novo, ou para abrigar quem está sem teto, E sabe, é muito... assim, não, o governo não pega, ninguém se responsabiliza, quem construiu não está sendo multado. Uhum. Aqui no Brasil mesmo a gente vê que é negócio de IPTU progressivo no tempo, de desapropriação de imóvel vazio que o plano diretor deixa você fazer, mas que não acontece. Uhum. Então fica esse bando de carcaça na cidade.
E aquela, e aquela coisa, né? Assim, essas pessoas que estão morando no motel, elas poderiam estar e ter invadido essas casas para morar. Uhum. Mas provavelmente existe uma política de invasão, assim, à propriedade privada que não permite com que isso aconteça.
É.
E deixa isso, assim, cara, as crianças estão colocando fogo numa casa, sendo que elas poderiam morar naquela casa.
Sim.
Se houvesse um projeto, alguma coisa parecida.
Uhum.
E a realidade que a gente percebe é assim... Essas arquiteturas, na hora que, assim, a empresa agora juntou, saiu do crash, agora eu consigo construir. Sai mais caro revitalizar essa arquitetura do que construir uma totalmente nova. Então, isso vai continuar sendo residual lá.
Exatamente, exatamente.
Sabe? É muito complicado.
E aí, o Star System tá todo metido. As Arran, Rencurras, o Aratai Sozaki, Toda essa galera. O Big, obviamente, o Big está envolvido, entendeu? Herzog deverão todo mundo construindo prédio do zero, sendo que tem a porra lá, residual, entendeu? Parada no meio, construções paradas no meio, que estão sem uso.
Uhum. Tem um outro lance que eu acho muito, muito interessante, que é assim, do jeito que o filme surgiu, né, assim, entre aspas, que foi... desse cara vendo essas crianças ali brincando nesses... Ah, eles chamam de rest areas, que é tipo assim, áreas de descanso mesmo. Até pra quem tá viajando, às vezes dá uma paradinha, fazer um comer e tal, não sei o quê.
Ah, entendi.
E aí, do mesmo jeito que surgiu, né, que foi o cara que viu essas crianças brincando, essa cena se repete várias vezes no filme, né? Em várias cenas mostram eles utilizando esse espaço. E aí tem uma cena que é muito desconfortável, que são várias crianças ali do motel brincando ali naqueles banquinhos e tal, não sei o quê, nananana. E aí, do nada, chega um velho.
Muito velho.
Muito velho ceboso. E, de alguma forma, você entende que o cara tá ali pra abusar daquelas crianças.
É,
e,
porque
tipo,
ele fica aquele assim, oi,
qual é seu nome?
Jeito.
Não sei o quê, nananana. E aí, o zelador, que é o Bob, né, ele percebe isso...
Essa cena é massa.
Ele percebe isso, aí ele vai, tipo, e meio que confronta, né, esse cara.
Mas ele confronta sem confrontar também, que ele fala assim, posso te ajudar?
Posso te ajudar? É assim, mas confronta daquele jeito, tipo, a deixar a pessoa desconfortável, né? Por exemplo, posso te ajudar? E o cara fala assim, eu só passei aqui pra comprar um refrigerante. Aí ele, nossa, mas estranho, né? Você tava passando por aqui, e aí, tipo, pra comprar um refrigerante? Não, mas se você quer comprar um refrigerante, eu te levo até lá e tal, não sei o quê.
E vai arrastando.
E vai arrastando, e o cara tentando fugir, porque ele sabe que ele foi pego ali, né? Mas ele não consegue, enfim. É um caso de utilização público-privada ali, né? Porque aquela área é privada do motel, mas tá sendo utilizada pelo público geral, né? Pelo cidadão e tal, tudo mais. Como que fica essa segurança, né? Tipo, quem que tem que cuidar daquela área? Tipo, é o motel? É o estado? Como que funciona isso?
Então, eu sei que aqui em São Paulo, dentro da legislação, o negócio é mais ou menos assim. É considerado lugar público, mesmo que seja no espaço privado. Vamos dizer, um restaurante. Aí o restaurante tem uma área de varanda dentro do terreno do restaurante, mas tem uma área de varanda pública. Entendeu? Então você não pode restringir a entrada. Você não pode, tipo, dizer que a pessoa não pode ficar lá, mas a responsabilidade é do restaurante. Você que cuide, entendeu? E a calçada na frente do seu restaurante, mesmo que a calçada seja do estado, você que é responsável pela calçada, entendeu? Então eu acho que pode ser esse caso. E eu acho até que isso é parte das coisas que a gente estava questionando no episódio da pandemia, que é assim. E aí, vamos pensar no caso do pátio da escola. É porque ia cair nesse mesmo negócio.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
É tipo, vai ter contato com gente que a gente não tem como controlar a entrada.
Uhum.
Então, como que é, sabe? Uhum. Então, o Bob, você vai vendo que o Bob é essa âncora que vai suprindo onde falta, sabe?
Uhum.
Então,
é
mas
meio
você
que...
vê que acaba sendo um trabalho de pessoa, entendeu? Não é o portão, tipo.
Isso que eu ia falar, não é murar, sabe?
É,
não é transformar numa grade e tal, tudo mais. E o zelador ali, ele faz um papel meio de estado, assim, né?
Uhum.
Nesse sentido, de observar o que está acontecendo, se as coisas estão andando corretamente, quem que é essa pessoa nova que está entrando na área e tal, tudo mais, né? O Bob, então, ele tem esse papel de ser meio guardião das coisas, de ser esse olho, né?
Uhum.
Dentro do motel e tal. E tem uma cena que ele... Ah, inclusive é na cena que ele percebe
o
pedófilo lá chegando. Ele tá numa escada pintando o prédio,
uhum.
que é incrível. O prédio já está pintado, mas ele tá dando um retoque lá. E de alguma...
No grafiado.
É, nossa. Já suei agora.
Eu gosto que a abertura, quando começa o filme, ele fica filmando aquele grafiado e vai aparecer na ficha técnica inteira,
isso
na frente do grafiado. Aí eu falei, você tá vendo? Só quem gosta de grafiado é arquiteto. As pessoas não estão nem aí pra isso.
E aí ele tá lá nessa escada pintando a fachada do motel, e eu fiz um paralelo, assim, que ele tá ali meio que pra, assim, ou pintar a fachada é meio que mascarar mesmo, assim, pintar
uhum.
como se tudo tivesse bom, tá tudo bonito, tá tudo bem pintado, tá tudo lindo, tá tudo não sei o quê, mas assim... Por dentro, meu irmão, tipo assim, dentro de cada apartamento daquele, tá acontecendo uma história que não tem nada a ver com aquela pintura bonita,
uhum.
que o Bob tá tentando manter. Então tem uma parada meio de viver de aparências, assim, viver de aparências no sentido, vamos tentar pelo menos deixar a aparência do motel não com cara de cortiço, sabe? Não deixar o motel cair, sabe? Tipo...
Uhum.
E virar o que a brasileira fala que é uma favela, entendeu?
Que é basicamente também a lógica, aliás, a crítica dos arquitetos para a Disney, né? Que é uma arquitetura de fachada.
Uhum.
Aquilo é cenográfico, assim. Então tem... E aí, isso também eu acho que... É porque eu não tinha sacado essa parada que você falou, mas eu acho muito legal. Porque também vira um espelhamento do filme... Que é assim, o Bob está tentando pintar a fachada para deixar aquela fachada bonita e meio que, pelo menos, dar uma escondida em toda a merda que está acontecendo por baixo, ou das portas para dentro. E aí, se você pensa que a Disney também é uma arquitetura toda falsa, aquele castelo da Cinderela tem 50 centímetros de profundidade.
Ah, sim.
Ele nem é um castelo mesmo.
Nossa,
ele é um
não
portão.
Mesmo.
Ele é um portão, de repente.
Ele é um pórtico.
Você corre de um lado e sai do outro em menos de 2 segundos.
É mágica.
É. E aí, então, se você pensa que a Disney é um parque inteiro de fachadas cenográficas para esconder os arredores que estão devastados, né? Tipo assim, são realidades das pessoas que trabalham no parque, mas não podem pagar o ingresso ou coisas assim, eu acho que acaba virando um espelhamento, sabe?
Uhum, sim.
Aí, inclusive, eu achei o filme pouco representativo também, falando de Flórida e você não ter protagonistas latinos, sabe? Eu achei um pouco feio.
Uhum.
As crianças que estão lá, essencialmente, são lidas como brancas, assim.
Não, o Scooby não.
O Scooby é o único que não, né?
O Scooby e a mãe...
Eles são o que os americanos chamam de people of color, né?
Uhum.
Então, assim, não brancos.
Não brancos. Pode ser latina, pode ser...
Agora, a Jancy tem uma avó que é latina, mas ela é ruiva e branca.
Uhum.
Então, obviamente, ao mesmo tempo que ela pode ser latina, ruiva e branca, ela é lida como branca, né? Então,
uhum.
achei meio feio, sabe?
A leitura do filme é um filme de pessoas brancas.
E que na Flórida eu acho que podia ser diferente.
Uhum, entendeu? Sim. A partir de agora vai começar o spoiler mais pesado sobre o filme, então... Tem umas cenas, que é isso, assim, que a gente falou, assim, do roteiro que parece que leva pra lugar nenhum, né?
A menina na banheira.
Gente, a menina na banheira dando banho nessa
boneca.
E um hip hopzão sempre. E é isso, assim, aí você fica, gente, mas que porra de diabo são essas cenas dessas meninas tomando banho? E eram uns banhos longos, sabe? Aí ela lá, lavando
o cavalo da Barbie.
Penteando o cabelo das bonecas.
Arrancando a cabeça da boneca
então, e tal, tudo mais.
Aí tem um negócio, que é, a cena é longa e o banho é daquele que, nossa senhora, demoradíssimo. Mas que também, quando você pensa, quando você era criança e tava dando banho nos bonecos, não sei o quê, você ficava lá um tempão.
Tempão.
Que a mãe
tinha
que abrir a porta e falar, caralho, não vai sair, não?
Uhum.
Né? Tipo assim, que a água não é de graça.
E...
Tá gastando a água.
E é exatamente nesses banhos da Mooney que mora a virada do filme.
É.
Na verdade, o plot twist da parada toda.
Porque em uma dessas cenas... E você não vê, né? Isso eu acho legal.
Isso é muito foda. A mãe vira e fala assim... Moni, se prepara... Ela recebe uma ligação.
É, aí ela
fala... Ela recebe uma ligação, aí ela fala não sei o quê. Aí ela vira e fala assim... Moni,
tá na hora do banho.
Se prepara pro banho.
É.
Aí corta para a Moni no banho já.
E aí pronto, aquela mesma cena que você já viu.
Aí você assim, puta merda, eu já vi essa cena.
E ela ali usando o cabelo da boneca, não sei o quê. Só que é isso, aí nisso tá bem diferente a câmera, né? E aí você ouve a porta abrindo e uma voz masculina falando, eita caralho, tem uma criança aqui.
Aí a...
A Hayley,
ela fala assim, eu te falei que não era pra entrar aí e tal, não sei o quê, nananana.
Só que você não vê nada, você só fica vendo a Moni com um zóio também.
Sem entender nada.
É, olhando, congelada também. E aí você ouve a porta fechar.
Uhum.
E aí ela pega e puxa a cortina, assim,
sim,
né? Ela puxa a cortina e depois ela meio que abre só um pouquinho pra ver se ela já pode sair, uhum, e tal. E aí você saca...
Que, na verdade, a Hayley, ela
tava se prostituindo.
Ela se prostitui pra conseguir subsidiar ali a vida das duas, né? E é uma construção muito, muito foda, assim, dessa cena, que é isso... Já apareceu essa cena algumas vezes, e até então você nada.
Exato.
E aí quando você olha aquela cena, você fala, puta merda, todas as vezes que ela tava tomando banho, na verdade a mãe tava se prostituindo.
Então, aí pra gente tem um peso, mas é porque parece que a gente vai entendendo a situação junto com a Moni, né?
Uhum.
Tipo, até então ela tava só tomando banho,
sim,
como assim tem uma pessoa aqui? Mas eu não sei se a Moni entende,
uhum,
exatamente o que que tava acontecendo. Então é muito chocante pra gente,
é,
mas a gente parece que vai aprendendo junto com
junto com ela.
O que que tá acontecendo. E aí depois disso, ladeira abaixo, né?
Depois disso, ladeira abaixo.
Ela briga com uma amiga, essa amiga do condomínio, elas já estavam brigadas antes. E aí...
Desde a época lá do incêndio da casa, elas estavam brigadas porque... A Ashley, que é a mãe do Scooty, ela falou assim, cara, não quero que meu filho continue andando com a Moni, porque ela é uma má influência e tal, tudo mais. E aí a Hayley briga com a Ashley, elas eram, tipo, melhores amigas e tal, mas elas se brigam, e nesse meio tempo também, uma hora a Hayley vai, tipo, perguntar pra Ashley, assim, ah, o que tá acontecendo e tal, não sei o quê. Aí a Ashley fala assim, porque eu não quero... imaginar que você tava dando pros caras, não sei o quê, enquanto meu filho podia estar brincando.
Mas é isso, porque isso a Hayley vai tentar fazer as pazes.
Uhum.
E aí, ela pede pra fazer as pazes e fala que tá precisando da grana pra pagar a estadia,
uhum,
né? E aí, a Ashley fala isso. Fala, não, eu acho que você já tem como pagar, né?
Uhum.
Você tem como pagar, não sei o quê. E aí, fala isso, ah, não... Eu te mato se você...
Se eu souber que
meu filho tava em alguma dessas vezes.
É bem pesado, assim.
E aí, nessa hora, ela bate na Ashley, na frente
do Scooty,
assim, também. Então,
e que é uma cena... Nossa, essa cena eu fiquei...
Também, porque o cara filma a nuca do menino, né? O menino nem mexe, o menino tá parado a nuca dele, então você vê meio que desfocado as meninas...
Você vê elas começando a se pegar, e aí elas caem... Elas caem no chão... E aí a cama tampa a briga delas, assim.
Mas
e aí você...
o Scooty tá na cama, isso, então ele consegue ver. E você vê por trás da cabeça dele.
E você vê só a Hayley, tipo, socando, assim, desesperadamente. Que aquela cena eu achei bem, tipo, desconfortável.
Mas e aí... ela levanta, não fala nada e vai embora.
Ela levanta, não fala nada e vai embora.
Você tá vendo? Por isso que eu ficava com raiva dela também, que eu falava, caralho, velho.
Cuzona, tipo, né?
Cuzona. E o negócio é esse, é assim, você cuida da sua criança e... Você sabe o que é. Você tava cuidando desse menino também até outro dia, entendeu?
Uhum.
Você sabe que é uma criança também. Ela não fala nada. Ela olha na cara dele,
uhum,
e vai embora do quarto. E aí, obviamente, a Ashley também não deixa por pouco e chama o serviço social, né?
Liga pro serviço social
e faz a denúncia.
Como que é? O nome do conselho tutelar, né?
E
aí, o conselho tutelar faz uma primeira visita ali, né? E acha tudo muito estranho. A Hayley saca que ela pode perder a guarda da Moni, e ela fala assim, não, vamos dar uma geralzona aqui, né? E aí é uma cena bem legal, que ela e a Moni, elas começam a organizar e tal, não sei o que, mas assim, a Moni não tá sacando por que que ela tá fazendo aquilo, ela só tá achando que é, tipo, pra melhorar e tal, não sei o que, limpar a casa, taranã. E porque ela queria dar uma boa impressão pra caso o conselho dela voltasse, né? Como se fosse, assim, uma mudança de vida, não sei o quê. Mas, na verdade, era só uma questão bem de fachada, né?
Uhum.
O conselho tutelar chega uma segunda vez.
Aí é isso, separam, ou então, não sei se eles, acho que eles separam a Muni dela, né? E a mulher começa a contar uma história pra Muni, assim, tipo, não, você vai passar um tempo num lugar muito legal, e não sei o que, nananana, enquanto tá rolando a entrevista, e a Hayley tá fazendo essa mala pra Muni. E aí a Muni fala, eu queria me despedir então do meu amigo. E aí ela vai lá na casa do Scully. Se despede dele, e aí eu acho isso legal também, porque você vê que a Ashley também tá dando um abraço na Muni, entendeu? Assim, apesar dela achar que a Muni é uma influência, você sabe que ela gosta da criança, né? Aí, e também, com a cara toda arrebentada, aí a Muni pergunta, né, o que aconteceu? E ela também não fala nada, você vê que fica aquele climão, dito pelo não dito, e aí o Scully fala, tomara que você goste da sua nova família.
Aí a Muni...
What?
Que? Aí a Muni se toca que... ela vai ser separada da mãe, assim, de fato.
É.
E ela começa a meio que se desesperar, assim, né? E aí ela começa a, tipo...
até fica reativa.
Reativa com a assistente social e tal, tudo mais. E ela fica nesse... não, não vou com vocês. E aí essa cena é legal, assim, porque mostra a Muni e a assistente social. Aí no fundo mostra... a porta do quarto da que elas moram, né? Dois policiais na porta, uma assistente social. E nisso, a Hayley tá, tipo, fazendo a mala. E, assim, meio que fazendo numa boa, assim, né? Achando ruim, mas fazendo a parada. Porque ela sabe que se não for isso, vai ser pior, né?
É.
Mas aí a Muni, véio, ela fala assim... Não vou. Gente, derruba a mulher na escada.
Dá um
né?
dibre, é. Dá um dibre na mulher.
Isso, e foge. E foge. Lá pro Futureland, que é onde morava a Jancy, que era amiguinha dela.
É. O negócio é assim, nessa hora também, porque na hora que a Muni começa a ficar muito reativa, a outra assistente social vai lá dentro e fala, ai, você não quer ajudar, não?
Ah, é. Ah, nossa. É.
Aí a Hayley fala, você tá louca?
Você tá louca? Você quer minha ajuda pra me separar da minha própria filha? Aí ela surta, aí ela fala, o quê? Vocês são malucos. Aí ela começa, ela pega a mala assim, ó, vira em cima da cama, tira tudo e fala, não vai, não sei o que, não sei o que lá.
E nessa cena, é um negócio muito cortado, assim, que aí o filme fica bem tenso, porque você vê uma coisa, você vê outra, você vê uma coisa, você vê outra. Então, na hora que a Muni tá fugindo...
A Muni, tipo, deu o dibre na assistência social. Na hora que ela...
a mulher cai na escada.
Ela cai na escada bem, tipo, Nazaré, assim. E aí fica isso, assim, Muni fugindo um pouco do quarto. Muni fugindo um pouco do quarto.
Só que eu achei interessante também, porque aí... essas alturas de câmera são estranhas mesmo no filme. E aí tem uma hora que essa câmera vai dando um zoom na Hayley meio... esquisito, até focar bem na boca dela. E aí ela tá tipo, vai se foder!
Mas é porque essa cena, eu acho que é uma das cenas que eu até anotei aqui, porque assim, o que que acontece? Muni correndo, fugindo. Hayley lá, tipo, desfazendo a mala, não sei o quê. Aí Muni continua fugindo. Aí, a assistente social que, né, levou o dibre, chega e fala assim, a menina fugiu! Aí, essa cena que é maravilhosa, que é desse close... que a Hayley, ela fica assim, what? Ela vai na porta, ela fala alguma coisa nesse sentido assim, quem são vocês pra, tipo, julgar como eu tô criando minha filha? Vocês deixaram ela fugir.
Tipo assim, se vocês não conseguem nem segurar essa criança, como é que vocês estão dizendo que eu não consigo criar?
Aí ela manda um fuck you! Aí, tipo, corta a cena.
Porque... só que é longo, né?
É.
Tipo, fuck you!
E essa é a boca, né? Boca.
E aquele piercing.
E eu acho que isso é uma crítica foda, assim, nesse sentido... porra, o Estado realmente é...
apto, né?
Apto a fazer esse tipo de coisa, né? Tipo assim, será que funciona mesmo? Esse é o caminho?
Tempo na tela.
Tempo na tela. O Estado tá interferindo aqui dentro da minha casa, mas o próprio Estado deixou a menina fugir, sabe?
Tipo...
e aí é isso. E aí, fuck you.
A menina vai pra casa da
Muni,
Jancy.
Vai correndo pra casa da Jancy. E aí,
na hora que chega, ela bate na porta, né? Acho que quem atende é a Jancy.
É a Jancy já. E aí as duas ficam na porta. E aí eu acho essa cena muito linda, assim. A Muni, ela está chorando sem saber o que que tá acontecendo. Ela tá fugindo, mas nem ela, meio que...
ela não consegue dizer.
Ela não consegue dizer, tanto é que ela chora. Ela fala assim, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, só que eu não consigo falar.
a Jayce fala, mano, o que que tá acontecendo, né? O que que tá acontecendo? E aí eu gosto, assim, gosto e não gosto, né? É, mas eu acho legal dessa cena porque você vê aquele choro bem de criança mesmo.
Aquele choro feio, sabe?
Feio e que só tem berro, né? Uhum. Tipo, aí você fala, o que que tá acontecendo? E a criança fica... E aí você, né, nós, eu, né, você, adulto, sem filhos, ainda falando, caralho.
Nossa.
Sabe, assim, falando, essa criança não vai desembuchar, não? Uhum. Porque, né, no mundo dos adultos, se você precisa de ajuda, você tem que falar pra ele uhum. entender como que eu posso te ajudar. Se você ficar só berrando...
Uhum.
Não vai fazer nada também, né?
Tipo, é.
Flechas da infância aqui agora, voltando a falar tolerância, pelo amor de Deus, tolerância.
E o que... E é legal ver que é isso, assim, a Muni, ela, essa menina, assim, ah, xingava tudo, né? E tal, assim, que respondia, falava um bando
replicava
de merda.
Replicava muito os comportamentos da
ela
mãe,
ela era um espelho,
né?
Da mãe, né? Ela replicava o que a mãe fazia, mas na hora que o bicho pega, você vê que ela é criança, ela é inocente, não tem... A má educação, digamos assim, dela não tem a ver com a inocência.
E é só uma criança de 6 anos.
É só uma criança de 6 anos.
Então, esse que é o negócio também que eu acho que é interessante ver no filme, é de pegar e falar, velho, por mais demônia que a criança seja, a gente tem que entender que elas são crianças. E aí, essa cena final, eu fiquei até um pouco sem entender, porque aí a gramatura da tela parece que muda, uhum. né? A Jayce pega no braço da Muni
e elas saem correndo.
Saem correndo. E aí, de repente, tem esse caminho meio aceleradinho onde elas vão indo e passam na porta de uns hotéis e de repente passam não sei o quê. E aí, quando você vê, elas saem em um beco e elas estão naquela avenida principal lá do Magic Kingdom e elas vão correndo em direção ao castelo e acaba.
Tela preta.
Aí você fica meio assim, quê? What? Sonho? Realidade?
Eu acho que tá muito dentro desse imaginário da agência, assim, eu não sei pelo que a Muni tá passando, mas eu sei onde que, assim, as coisas felizes acontecem, uhum. sabe? Onde a vida boa está, uhum. onde essa ilusão existe. Nossa, e a cena é bem bizarra, porque elas vão correndo, elas desviam de um casal bem, assim, americano, tipo, dentro dos estereótipos que a gente tem dos americanos. O pai com o menino, a mãe com a menina no colo, os dois, tipo assim, os quatro, né? A família... Uhum. Foto super feliz na frente do Magic Kingdom e tal, não sei o quê. E essas crianças que mal têm mãe, vida e tal, não sei o quê, elas desviam dessa galera pra conseguir continuar até o castelo.
É.
Então, eu acho que tanto pela mudança da gramatura, assim, da... Porque, né, a Helena falou, foi gravado ilegalmente dentro...
Porque, assim, o filme parece que foi todo gravado em 35mm. Uhum. Aí, essa última cena é com o iPhone... E a parte... Aí eu acho que tem a parte lá, que é na frente dos motéis e tal, tudo. Na frente do resort, parece que eles estavam com uma equipe mínima, pra uhum. ser bem discreto. E agora, a parte que é dentro do parque, o Sean Baker gravou clandestinamente, com o iPhone.
Uhum.
Então, você vai vendo mesmo as crianças correndo, assim, pra longe dele, né? Ele vai uhum. ficando, a câmera vai ficando, e essas meninas vão indo, assim, mas muda mesmo, assim, uhum. Eu falo gramatura porque eu não sei o nome, uhum. mas parece que a textura da imagem muda, né?
É, fica tipo com um blur, assim,
exatamente.
Fica tudo levemente desfocado, assim. E aí o filme termina assim, que eu acho que é isso, né? Uma crítica, assim, desse mundo capitalista, que gera esse mundo de ilusões, uhum. onde... Ai, tudo é feliz, tudo é seguro, tudo é não sei o quê, que não é a realidade delas.
Uhum.
E que, de certa forma, que nem a gente falou, pode ser que elas não idealizavam aquilo enquanto, ah, eu quero ir pra Disney, mas elas têm a Disney como a referência, uhum. né, do que é isso. Tanto é que a gente esqueceu de citar, mas tem outra cena que é bem legal também, que é aniversário da Jayce, e aí a Hayley e a Muni falam assim, ah, a gente vai...
Vamos comemorar
seu aniversário. E elas vão até essa rodovia, pedem uma carona, elas se deslocam até uma rest area de um outro hotel
uhum.
que fica próximo ao Magic Kingdom. E é pra elas virem
os fogos, né?
Fogos que acontecem todas as noites, né?
Aí tem um bolinho, né? Um cupcake. Acender a velhinha, tudo. E eu acho legal, assim, porque na hora que tem os fogos, e é lindo, né? Uhum. Tipo, não tem nada mais legal que fogo de artifício, assim, nessa vida. Aí a Hayley fala assim pra Jayce, eles são pra você.
Uhum.
E aí, depois, pensando sobre isso, eu lembrei desse filme Enrolados, que é o filme da Rapunzel. E que a Rapunzel, no começo do filme, tem uma revoada de balões, né? Aí essa, a princesa fala, ai...
Camaleão.
É, camaleão, é isso, é um camaleão, né? Ai, camaleãozinho, eu acho, não sei, porque eu não sei explicar, mas eu tenho um sentimento que esses balões são pra mim. E aí, na verdade, ela é a princesa, tá raptada, então não sabe que é princesa, mas já fica também esse toque mágico, assim, do tipo, é claro que é pra você, princesa, uhum, tudo, sabe, o mundo. E aí, na hora que a menina, ela promete também pra outra, né, uhum, ela fala, tipo, uai, os fogos são pra você.
Uhum.
E aí, transforma a Jancy em princesa nessa, uhum, hora.
A Hayley, com essa fala, ela torna especial, muito mais especial,
uhum,
algo que só teria valor, às vezes, se você estivesse dentro do parque, uhum, né, ali, vivenciando aquela, aquela queima de fogos ali do castelo e tal, tudo mais. Mas existe esse afastamento que permite também com que a Hayley faça esse... essa homenagem, assim, né? Porque, assim, se elas estivessem dentro do parque, ia ser nítido que não era pra ela, né? Mas como elas estão fora, fora do contexto, não sei o que, a Hayley tem esse espaço pra fazer essa fala.
Pois é, eu acho
fala.
Até que isso cabe em muitas das críticas que eu li, assim, que são as pessoas falando que também, como esse filme é da infância, não sei o que, que tem essas faíscas mágicas no universo infantil, dentro ou fora da Disney, sabe? Uhum. E como que essa realidade da Mooney não a impede de ter essa magia,
uhum,
né, em volta dela. Enfim, arquitetura e filme, filme é arquitetura, arquitetura é vida.
É tudo.
Os apaixonados, né?
Nossa, quem ouve a gente falando parece que a gente ama arquitetura.
Ama muito.
E assim, só pra... O último, eu juro, só pra finalizar. O colorista do filme, chama Sam Daly, ele já fez muita coisa... E entre as coisas que ele fez, ele foi o colorista de Cisne Negro, foi o colorista que é bafo, foi o colorista daquela série The Sinner, que é da Netflix, Girls, que é um...
Amo e odeio.
Que é um seriado.
Não, como é que é? Odeio que amo.
Então, assim, o cara faz muita coisa boa e ele arrasou nesse filme também.
Velho, é isso. O filme é um cupcake de unicórnio. Ó, eu dou 3 estrelas de 5.
Não pode dar 3,5, né?
Acho que pode.
Ah, pode? Então acho que eu dou... Você
não tinha dado 4?
Não, eu tinha dado 4, mas assim, poderia ser melhor. Eu dou tipo um 3,8 ali.
Entendi.
Um 3,8. Eu acho que não chegou no 4, mas...
Pra mim ele...
É mais do que 3, assim.
Eu acho ele o filme um pouco acima da média, mas sei lá, não amei. Mas tem... Eu acho que tem muita coisa legal e, obviamente, eu acho que é um filme que vale a pena ser visto. Entendeu?
Vale a pena ser visto... Tanto pela temática, tanto pela questão de produção, que é muito legal, essa, uhum, questão das alturas. E para quem se interessar também, assiste o Tangerine do mesmo diretor, porque para quem gosta de arquitetura, urbanismo e tal, tudo mais, vai tratar todas essas coisas.
E é legal porque o elenco é majoritariamente transexual.
Uhum.
Então... Enfim, tá trazendo a luz, né? Tá trazendo pra cima pessoas que estão ali sempre embaixo da sombra.
Uhum. Ah, e assim,
eu
só...
tô super afim de ver.
Não, e só pontuando sobre essa questão do cast, é muito legal porque, assim, em ambos os filmes que a gente tá citando aqui, ele fala sobre minorias, né?
Uhum.
E ele escolheu o cast não famoso pra fazer.
Tanto é que
só o Willem Dafoe é famoso e o resto é tudo uma galera que ninguém nunca ouviu falar. A menina que faz a rede foi descoberta no Instagram, sabe?
O Sean Baker é um diretor novo, né? Uhum. Tipo, um cineasta novo. E aí você vai vendo a diferença de funcionamento dele pra galera antiga. Uhum. Então, tipo assim, aí eu filmei um longa todo no iPhone. Aí eu achei essa atriz aqui no Instagram, milênio, né? Tipo assim, milênio.
É o Santa Cecília. E aí é legal isso, assim, ele trazer um cast que não é famoso,
uhum,
e tratar sobre minorias, sobre essas pessoas que ainda não têm visibilidade.
Uhum. Arrasou. Palmas.
Belíssimas palavras.
Belíssimas palavras. Tá bom, né?
Tá bom, a gente já discutiu demais, então...
Podemos nos ver nas próximas.
Nas próximas, caso queiram falar com a gente, aquele mesmo esquema, Instagram, arq.boteco,
uhum,
e e-mail, arq.boteco@gmail.com.
Isso aí.
Nos vemos na próxima.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau.